De paginação, foi considerado uma escola de jornalismo no Paraná. O Diário do Paraná contou com a colaboração de importantes expoentes, jornalistas e personalidades ligadas à cultura, como Silvio Bach, Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, o Luiz Geraldo Maza, né, nosso colunista aqui da CBN Curitiba, e vários outros, além do fotojornalista José Kalkbrenner, que está aqui conosco no estúdio da CBN para contar um pouquinho sobre a história do Diário do Paraná. José, seja bem-vindo.
Muito obrigado. Eu estava dizendo para o meu amigo Batista aqui que o único sobrevivente daquela turma sou eu.
Batista é o Ayrton Batista Júnior.
É, mas eu chamo ele pelo Batista, que é o sobrenome dele. Mas, na realidade, aquela turma que inaugurou especificamente o jornal no dia da inauguração, sou eu que estou vivo. Pode ser que tenha alguns da oficina, assim, mas o pessoal da redação, inclusive o pai dele que estava lá, não tem mais ninguém.
Com quantos anos você está?
Eu estou com 93.
E fale um pouquinho desse começo. Como é que foi ali jovem entrar nesse jornal?
Bom, a história de eu entrar no Diário do Paraná aconteceu o seguinte. É uma história até bastante, quer dizer, não longa, mas como eu fui corredor de bicicleta, eu fui participar de um campeonato sul-americano em Montevidéu, e eu ia morar em Montevidéu quando tinha 19 anos de idade. Mas na ida à volta, o João Silveira Filho, que era um jornalista do Paraná Esportivo e da Gazeta do Povo, disse: não, Kalkbrenner, você vai ficar aqui, você não vai sair. Você está começando a correr bem, você vai. Eu digo: bom, eu trabalhava em fotografia, mas era fotografia de amadores. E daí: não, você vai trabalhar na Gazeta do Povo, porque tem um Fujiato que está saindo de lá, que era o fotógrafo. E eu digo: ah, eu não sei nem fotografar, porque eu não sou fotógrafo. Não, mas você vai lá. Aí eu fui trabalhar na Gazeta do Povo como fotógrafo, não é? E aí eu trabalhei lá com o Nassim Bacila Neto, daqui no Borges, o doutor Mugiatas, aí o Nassim Bacila Neto me levou para o IBC, Instituto Brasileiro do Café, onde eu fui daí fazer um documentário sobre café em Londrina. E daí fiquei um ano, acho que um ano e pouco, no IBC, porque eu já vi que eu ia ficar um funcionário público. Eu era funcionário público, mas aquilo lá eu estava vendo que não era futuro. E nesse interim, vieram os associados para inaugurar o Diário do Paraná. E aí o Sadel Bauch-Tesser, que foi o diretor, me convidou para montar uma equipe de fotógrafos nesse jornal. Aí ele me convidou e eu disse: puxa, já tinha trabalhado na Gazeta, né? Eu já tinha uma noção de jornalismo, de fotografia de jornalismo. E aí eu fui lá, aí eu tive uma entrevista com ele, daí o Sérgio Bairro disse: pois é, Kalkbrenner, você tem condição de montar uma equipe aqui, que nós precisamos pelo menos uns 3-4 fotógrafos? E não, perfeitamente. Aí veio uma longa história. Daí eu, como estava no IBC, no emprego público, eu ganhava bem, por meio expediente. Aí o senhor dava: veja se é possível isso hoje. Um diretor de uma empresa perguntar para você quanto é que você quer ganhar. Aí eu digo: olha, senhor Debal, eu preciso ganhar, não sei se era 6 mil cruzeiros, não sei quanto é que é. Mas aí ele olhou assim, porque eu ia trabalhar a expediente inteira, né? Ele olhou: está bem, né? Aí tem outra história. Daí eu disse: olha, senhor Debon, só tem um detalhe. Eu vou fotografar um monte de eventos, eu vou fotografar inaugurações, eu vou fotografar entrevistas. E aí vai acontecer o seguinte: esse pessoal vai vir aqui pedir fotografia para mim. Então, eu quero explorar esses negativos com o meu material. Eu vou comprar papel e tudo e vou fazer as cópias. Para não aparecer isso aqui uma picaretagem, porque senão eu estaria vendendo fotos aqui dentro do jornal. Sabe que ele ficou me olhando assim, né? Ele disse: pô, Kalkbrenner, tudo bem, não tem problema. Então são coisas que foram acontecendo que você imagina, se isso não acontece nunca mais hoje. E aí eu acabei realmente fazendo negócio com as fotografias. Porque o cara chega: pau, você tem foto dessa inauguração? Não tem problema, quanto é que custa? Custa tanto. Então, foi assim a minha vida no Diário do Paraná.
Tipo, o governador Bento Munhoz da Rocha inaugurava um escritório, uma nova autarquia, daí os assessores estavam lá e os assessores procuravam o senhor para...
Claro.
O senhor me vende aquela foto da inauguração, eu estava ao lado do governador, só que ele é à direita, uma coisa assim?
Exatamente. Porque você veja, hoje, se você analisar isso, hoje em dia todo mundo fotografa, né? Quer dizer, não teria nem sentido, mas naquela época a fotografia era uma coisa assim que todo mundo queria, mas não tinha como. Então foram, olha, eu tenho muitas histórias do Paraná, vocês querem fazer umas perguntas antes, porque se eu começar a contar isso aqui, vai...
Só para contextualizar, o Diário do Paraná, jornal inaugurado no dia 29 de março de 1955, foi o braço da grande cadeia de diários e emissoras associados, a grande rede de mídia do Assis Chateaubriand, já tinha veículos em vários estados, talvez os mais conhecidos, a Rádio Tupi do Rio de Janeiro e a Rádio Tupi de São Paulo, a TV Tupi do Rio de Janeiro e a TV Tupi de São Paulo, o Diário de São Paulo, o Estado de Minas, enfim, com vários veículos, e o Diário do Paraná, então, foi o primeiro veículo do Assis Chateaubriand aqui no nosso estado, e depois, em 1960, veio a TV Paraná, Felipe.
E eu queria que você falasse um pouquinho de como você aprimorou o teu olhar fotográfico, porque você falou disso, né, que no começo você ainda não sabia fotografar. Como é que você foi pegando, relacionando a foto com o jornalismo, com o título? Como é que foi aprimorar esse olhar?
Pois é, aquilo que eu falei para vocês. Eu realmente não tinha conhecimento nenhum, e é o que eu sempre digo, na terra de cego, quem tem o olho é rei. Uhum. Né? Então, eu entendia de fotografia e tal, e sabia fotografar, mas eu nunca tinha ideia de jornalismo. Então, eu fui realmente ter uma noção de jornalismo dentro da Gazeta do Povo, de fazer reportagem lá com o Daquino Borges, fiz muitas reportagens com esse Nassim Bastilho Neto. E a gente então foi se entrosando. E como depois os diários associados eram, e é realmente aquilo que vocês citaram agora há pouco aqui, aquilo foi realmente uma escola de jornalismo, sabe? Foi um negócio assim incrível quando veio esse jornal, sabe? Porque despertou assim o interesse de todo mundo, e realmente foi, eles trouxeram gente aqui, tinha o diagramador lá, que era um argentino, Benjamin Steiner, né? Esse cara fez uma diagramação, naquele tempo ninguém diagramava, era aquele troço de montar com clichê, né? E ele fez uma diagramação. Então eu, como era de diários associados, aí comecei também a ter contato com fotógrafos dos diários associados, por exemplo, a revista Cruzeiro, que inclusive fiz também trabalho para a revista Cruzeiro. E aí tinha lá, naquela época, um índio lá, Vanderlei, que foi um dos grandes fotógrafos que tiveram aí, e a gente, Gervásio Batista, que era da Manchete, e a gente sempre tinha contato com eles. Então, com isso, a gente foi aprendendo. A grande verdade é essa. Ó. Então, mas eu dizer assim que eu tivesse uma escola de jornalismo, eu nunca tive, porque nem existia.
Aí você falou da questão do apuro gráfico, né, desse trabalho feito pelos diagramadores. No que se destacava o Diário do Paraná em relação aos jornais que já existiam, como a Gazeta do Povo, o Diário da Tarde, o Paraná Esportivo, outros veículos aqui, outros jornais impressos aqui de Curitiba?
Não, é como eu disse, ele tinha uma diagramação que os outros jornais não tinham, né? E depois não é, acontece o seguinte, como era diário associado, eles tinham um apoio muito forte com as informações também. Uhum. Naquele tempo, teletipo, né, que era teletipo, existia teletipo, né, e tal. E era, então, realmente, eles tinham muito mais notícia que todos esses outros jornais aí, sabe? E era um baita de um jornal, ele era enorme, não sei se você conheceu ele, acho que você conheceu o jornal, né?
Sim.
O formato deles, viu, que era uma Sim. coisa enorme, assim. Eu sempre levo ele nesses jantares do Diário do Paraná, que é no dia 29. Esse jantar também veio, eu estava dormindo, de manhã acordei, digo, puxa, mas o jornal vai fazer 50 anos. Desde ali, eu organizei esse jantar, o teu pai me ajudou muito nesse jantar, inclusive. Eu digo, pô, vamos fazer um jantar, daí consegui reunir 39 pessoas. E aí, eu fotografei essas 39 pessoas com a máquina Rolleiflex que eu inaugurei o Diário do Paraná, e com lâmpada de magnésio, que era a lâmpada que você colocava, era uma para cada chapa. E aí, essa foto tinha 39. Sabe quantos faleceram dali? 24. Isso fazem 20 anos agora.
Que seriam 50, né? Contextualizando, a gente está falando agora, no dia 29 de março, seriam 70 anos.
Exatamente.
Né?
Então, aí, eu, no meio de... Poxa, lá trabalharam o René Dotti, o Léo de Mina Neves, aquela toda, né? Então, tem tanta história.
Mas eu queria pedir uma disso, eu queria que você falasse um pouco, né? Porque eram grandes nomes, como você falou. Como é que era esse ambiente de redação? Eu queria que você contasse uma história que te marca, que você lembra das coisas acontecendo dentro da redação.
Bom, eu vou contar para vocês uma história de redação que foi cômica. E o Maza até disse, Alemão, você está ficando louco, o homem vai te mandar embora. Aconteceu o seguinte, Como eu era corredor de bicicleta, eu fui convocado pela CBD, antigamente era CBD, Confederação Brasileira de Esportes, para correr um campeonato americano em São Paulo. E daí, tudo bem, né? Aí deixei o Marco Schaffer lá, o Silvestre, o outro fotógrafo, tudo acertadinho. Falei com o Baldo Siqueira, que era o gerente do jornal. O Baldo, eu fui convocado pela CBD e eu vou para São Paulo, vou ficar lá uns 10 dias. Daí tá bom. Aí veio o problema da redação que você perguntou. O Söderbauer Stenzer, todo fim da tarde, ele se reunia na redação, onde hoje é aquele restaurante Imperial que nós fizemos o jantar agora esses dias.
Na José Loureiro.
Na José Loureiro, 111. E, então, todo mundo, lá pelas 6 horas da tarde, os repórteres, os redatores, o pai dele estava lá. E eu saí da bola e bateu o papo. Eu, quando cheguei no aeroporto, eu fui direto para a redação. Quando entrei na redação, eu comecei a cumprimentar todo mundo lá, dando a mão e tal. Quando cheguei na frente do Söderbauer, ele olhou para mim assim e disse: você acha que isso aqui é a casa da Sônia? Aí eu digo: pois olha, Söderbauer, eu acho que é. E o Márcio estava do meu lado, né? Pô, mas você está ficando louco, rapaz. Por que é isso? Esse cara vai te mandar embora. O que, que me manda embora? O jornal está me devendo 6 meses de ordenado. 6 meses. Porque o Diário dos Associados, ele sempre, puta, era um drama só ser dinheiro, sabe? E eu, como eu era solteiro, morava com meus pais. E como eu fazia minhas picaretagens, que é do caso, né? Eu não estava assim desesperado por causa. Eu digo: eu não recebo vale. Ou vocês me pagam, ou eu não recebo. Aí fiquei 6 meses sem receber, para você ter uma ideia. Né? E o Söderbauer vai me dizer esse troço. Eu digo: porra, por que ele não podia me chamar lá no gabinete dele e me falar? Daí ele: não, eu quero falar com você. Aí se passaram 2 dias, 3 dias, ele me chamou lá. Eu digo: então é hoje, né? Aí, como ele gostava muito de fotografia, ele tinha uma Leica, uma máquina até hoje famosa. Aí veio com o filmezinho 35, calculando: você podia me revelar esse filme? Nunca mais tocou nesse assunto. Tá? E o Márcio então ficou apavorado daquela noite lá. Né? Então, essas coisas. E a redação era uma coisa fantástica, viu? Porque a gente conversava. Você veja hoje no jornalismo, ninguém mais fala. Quer dizer, pessoalmente assim, né? Então, foi um momento assim fantástico dentro da redação.
O senhor chegou a conhecer o Assis Chateaubriand?
Bom, como era chamado o doutor Assis, né? Claro que conheci. E dele também temos histórias bem legais. Nós tínhamos lá na redação um contínuo lá, que o Maneco, que ficava lá atendendo e tal, não sei o que. Aí um dia chega o doutor Assis no aeroporto e liga do aeroporto perguntando para o seu Aderbal. Aí o menino disse: quem é que quer falar com ele? Daí o cara disse: é o doutor Assis. Quem? É o doutor Assis. Ele disse: para de brincadeira, desligou o telefone.
E era ele mesmo.
Bom, aí passou, acho que uma meia hora, um pouco mais, né? E o Maneco, ele era escurinho, mas tudo bem, não pode falar, não é problema, né? Ele ficou... Daí a pouco sobe o doutor Assis para aquela escada lá, e entra na redação e o Maneco estava lá. O Maneco quase desmaiou. Era o próprio.
Era o próprio, né?
Aliás, uma coisa interessante, no dia que inaugurou o jornal, com essa mesma máquina que eu estou falando aí, essa Rolleiflex, eu fotografei ele. E o Söderbauer me chamou antes da inauguração, calculando o negócio seguinte: você não me faça foto do doutor Assis de óculos, porque ele detesta. Ele usava óculos, mas aí para fotografia ele tirava o óculos, né? Preste muita atenção com esse negócio, porque se fizer isso ele vai ficar uma fera. Então, fiz fotos dele, diversas fotos na ocasião, né? E depois mesmo, ele voltava, volta e meia ele vinha para cá, sabe?
Essas são algumas histórias do Diário do Paraná, que completaria 70 anos no último sábado, agora dia 29 de março. E a gente contou, né, entendeu um pouco dessas histórias a partir do olhar do fotojornalista José Kalkbrenner, que estava lá, né, viveu parte dessa história. E a gente agradece por ter vindo aqui, ter conversado com a gente. Como você falou, daria mais histórias, né? A gente conseguiu contar um pouquinho aqui. Muito obrigado por ter falado com a gente.
Muito obrigado a vocês.